Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo grande privilégio que nós temos e que podemos crer que uma vez terá chegado ao fim e que então nós estaremos com o Senhor todo o tempo. Então não haverá mais uma última reunião, não haverá mais separação. Então, para sempre, estaremos com o Senhor. E a Santa Escritura diz, consolai-vos com essas palavras uns aos outros. E também hoje nós podemos nos consolar com isso. E como vimos na palavra de introdução, quão amável é quando irmãos estão juntos, unânimes, mas essa unanimidade somente pode existir diante da presença de Deus e somente quando nós nos calamos e deixamos Deus falar somente. Se dois ou três falam, então já vem desunião. Mas se Deus somente fala, então vem unanimidade e nós todos ouvimos e compreendemos o mesmo. Vamos, da palavra de Deus, ler duas passagens da Escritura. Uma de Filipenses, capítulo 3, versículos 10 e 11. E a segunda dos Atos dos Apóstolos. Filipenses, capítulo 3, versículos 10 e 11. Aqui o apóstolo Paulo escreve: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Paulo foi um homem de Deus que gostaria muito de tomar parte na primeira ressurreição e se tratou para ele de ter parte no poder de ressurreição antes que a ressurreição de fato acontecesse. E eu creio que isso também vale para você e para mim, que nós tenhamos parte no poder da ressurreição antes que a ressurreição de fato aconteça. Nós percebemos aqui como ele expressa: eu desejo reconhecê-lo, ou seja, o Senhor, embora ele havia se revelado a ele, mesmo assim no seu coração havia um profundo anseio de conhecer ao seu Senhor e Mestre mais profundamente, melhor. Sim, eu desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e ter parte nos seus sofrimentos. Vocês sabem, nós todos gostamos, queremos ter o poder da ressurreição, mas a segunda parte, esse ter parte nos seus sofrimentos, este é um tal ponto. Mas nós sabemos que tribulação traz paciência. Eu creio que alguma vez eu já disse, foi o grande evangelista Moody, ao qual uma irmã veio e disse: ore para que o Senhor me conceda paciência. E ele disse: eu farei isso com prazer. Então eles vão à oração e Moody está orando: Senhor, conceda a essa irmã tribulações. E ela o interrompe e diz: ouça, você me entendeu mal? Eu oro por paciência, tribulações, eu já tenho suficientes. Aí ele diz: irmã, você conhece, não conhece a Santa Escritura? Está escrito: tribulação traz paciência. Sim, às vezes nós oramos ao largo das coisas e pensamos que alguém nos entendeu mal? Não, assim não é. O homem conhecia a Santa Escritura e se deixou guiar pelo Espírito de Deus. E essa pobre irmã o interrompeu e disse: você me entendeu mal. Não foi o mal entendido, foi a Santa Escritura. E vocês sabem, às vezes nós queremos as coisas de acordo com a nossa própria maneira e jamais alcançaremos, a não ser que nós caminhemos pelo caminho de Deus. E o caminho de Deus pode ser totalmente diferente como os nossos caminhos são ou querem ser. Então, se aqui Paulo expressa para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a parte das suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Nós sabemos que a palavra ressurreição dos mortos é usada de forma geral, mas Paulo, ele não somente orou para que de uma forma geral ter parte na última ressurreição. Não precisamos orar para isso. Então todos terão que ressuscitar. Ele orou para ter parte na primeira ressurreição, no arrebatamento, nas bodas, na glória. E esta é também a nossa oração, que Deus nos possa conceder. De Atos dos Apóstolos 2, eu desejo ler a pregação de Pedro, qual seja a partir do versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. De que forma maravilhosa o Espírito de Deus falou através de Davi, do filho de Davi, de Jesus Cristo, falou e profetizou: eu não deixarei a sua alma no inferno e não permitirei que a corrupção lhe alcance. Alguns estão preocupados com isso, que o Senhor Jesus não passou 3 dias inteiros e 3 noites inteiras no sepulcro. Isto sequer podia ser, senão seria após 72 horas, o seu corpo teria entrado em corrupção. Para que a escritura se cumprisse, ele teve que ressuscitar antes que o seu corpo pudesse ser tocado pela corrupção. Mas todos aqueles que leram a palavra de Deus só com a compreensão, eles se seguram aqui e se seguram lá. Um ser humano ao qual Deus se revelou não se deixa sequer segurar. Ele caminha adiante porque para ele foram anunciados os caminhos da vida. De que forma maravilhosa é dito aqui. É talvez melhor que eu leia sem óculos, então eu posso seguir melhor a coisa, senão eu vejo ainda duplo. Por isso, se alegrou meu coração e a minha língua regozijou-se também, e o meu corpo descansará em esperança. Que testemunho maravilhoso! Que graça que Deus falou através dos seus servos e posteriormente realizou e trouxe ao cumprimento. E não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então vem o maravilhoso versículo: fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. A morte não foi o fim, mas o caminho da vida nos foi anunciado. A morte só teve que ser colocada de lado e vencida, mas nos foi anunciado o caminho da vida. Adiante, Pedro coloca aqui a partir do versículo 29, varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Ele não fala que Davi está lá, mas ele diz a sua sepultura. Isso pode ficar muito tempo nela. Quem quiser ver, só precisa ir até lá. A partir do versículo 30 está: sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no reino da morte, nem a sua carne viu a corrupção. De que forma maravilhosa Davi já de antemão, sim, os profetas, eles já tinham uma visão muito longa no futuro, os seus olhos eram ungidos e, como nós mencionamos nos dias passados, eles predisseram a história da salvação e a escreveram. Se eu penso que Pedro foi um pescador e justamente algumas semanas atrás estivemos no lago Tibérios em Capernaum, justamente lá onde Pedro e os outros três discípulos foram chamados pelo Senhor. Não ensinado, o que ele sabia sequer, onde estava, onde deveria procurar, onde poderia achar, mas foi após Pentecostes. Ele foi, através do Espírito Santo, no tempo certo, na passagem bíblica correta, foi guiado para elas e direcionado, o mesmo Espírito que estava sobre os profetas, que haviam predito a história da salvação, esteve sobre os apóstolos para que a história da salvação pudesse ser ordenada no seu cumprimento da forma certa e fundada de acordo com a Escritura. Para isso, não precisa de nenhum grande estudo, somente a direção do Espírito Santo, que guia em toda a verdade. Pedro certamente não teve que ir uma vez sequer a um escriba, a um ensinado, para lá procurar informação. Ele tinha aquele dentro de si que inspirou a Escritura e lhe havia dado. Se ele sabia ler ou escrever, nós não sabemos. O irmão Branham, às vezes, ele faz assim um comentário e diz: Pedro, um homem sem qualquer instrução, que não sabia ler nem escrever. Bom, vamos deixar assim como seja, mas uma coisa vamos perceber: se ele sabia ler ou escrever, isso não podemos julgar. Escrever certamente, porque ele escreveu cartas, nós assumimos que ele mesmo fez isso. Paulo deixou algumas cartas sem escritas, mas o irmão Branham queria dizer com isso: ele não era um ensinado, mas um homem do povo. E nós todos podemos também, na dificuldade de ler, escrever, mesmo se falta um pouco, mas ainda conseguimos alguma coisa. Deus utilizou esse homem, o inspirou e o guiou através do seu Espírito para que no tempo certo fosse falada a palavra certa. Se eu penso na vivência de Pentecostes, mas ainda chegaremos a falar disso em Pentecostes, também lá Pedro, ele falou a palavra certa no tempo e na hora certa, encontrou e disse: estes homens não estão bêbados, como vocês pensam, mas aqui se cumpre aquilo o que Deus falou pela boca do profeta Joel. Para ficar nessa palavra, Davi, ele viu a ressurreição de Jesus de antemão e profetizou. O que as pessoas devem ter pensado quando ele exclamou no Salmo 22: as minhas mãos e os meus pés, eles me traspassaram, perfuraram. As pessoas poderiam ter vindo a ele e poderiam ter dito: Davi, agora você disse minhas mãos e os meus pés, eles perfuraram. Deixe-me ver se alguma coisa pode ser encontrada. Davi foi um profeta. Ele não falou ele mesmo, mas Deus falou na primeira pessoa através dele, como se ele mesmo fosse. Deus se anunciou nos profetas de tal forma que os profetas, não eles mais, falaram, mas Deus falou através deles. Isso nós vemos não somente aqui com Davi, nós vemos repetidamente que Deus falou através deles de diversas formas. Então, vamos ler adiante. Nós todos somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. No derramamento do Espírito Santo, havia algo para ser visto e para ser ouvido. E um amado irmão me disse hoje: irmão Frank, nós ouvimos a palavra de Deus, agora nós queremos vivenciá-la. Nós queremos vivenciar o poder sobrenatural do nosso Deus. Não criar uma atmosfera emocional, não levar o povo a um tipo de empolgação, mas esperar até que venha um bramido do céu, esperar até que Deus dê a resposta. Se pessoas fazem algo, então em breve acabará. Mas se Deus faz algo, então está bem feito, então permanece para sempre. Está aqui tão maravilhosamente como vocês mesmos veem e ouvem no derramamento do Espírito Santo. Não somente havia algo para ser ouvido, mas também havia algo para ser visto. Se hoje há derramamentos do Espírito, então podem ser ouvidas muitas coisas, mas o que pode ser visto, onde Deus de fato se revela, então não há algo somente para ser ouvido, lá também há algo para ser visto. Onde Jesus caminhou, não havia somente algo para ser ouvido, lá também havia algo para ser visto. Deus revelou seu poder em forma visível. Lá onde a palavra de Deus se cumpre no povo de Deus, lá algo pode ser ouvido e pode ser visto. Nisto esperamos. Eles ouvem. Isso é uma coisa simples. Pode-se, com palavras, fazer uma coisa grande. E se as palavras, então, já ecoaram, então, da grande coisa que fizeram com palavras, não sobra mais nada. Não. Lá onde Deus age, há algo para se ouvir e para se ver. Lá acontece algo que permanece, algo profundo, algo íntimo, nem espírito, alma e corpo. Que Deus possa confirmar a sua palavra em você, em mim, em todos nós, pela graça. Hoje, nós ainda queremos orar por aqueles que vieram para receber oração sobre imposição de mãos, para receber a partir de Deus aquilo que pediram. Vocês sabem, há pessoas que conseguem assumir na fé, e há outras que no seu coração tem isso, que seja orado por elas. E nós queremos não finalizar essas reuniões sem que tenhamos dado a oportunidade para que aos poucos indivíduos orem, que seja orado por eles, aqueles que vieram para oração. E então nós talvez tenhamos a graça não somente de ter ouvido a palavra de Deus, mas de ter vivenciado a palavra de Deus no seu efeito. Quantos podem crer que Deus está com a sua palavra, que Ele cumpre as suas promessas, que Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade? Nós queremos confiar nele e conceder fé de coração, crer nele e saber que Ele está presente para se revelar a você e a mim, para confirmar na sua e na minha vida a sua palavra. Nós não podemos fazer outra coisa a não ser crer, porque Deus colocou a fé em nossos corações. Não é uma coisa que nós temos que aí lutar por ela. Ela nos foi concedida pela graça. E está escrito em Romanos 10, a fé vem da pregação, e a pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece na eternidade. Tome a promessa para a tua petição de oração no teu coração. Quando você vier, se você quiser vir à oração e diga: Senhor, eu me coloco sobre a tua palavra, eu creio na tua promessa, E eu creio que agora tu cumpres a tua palavra em mim. Então acontecerá pela graça para a confirmação da palavra do Senhor e para a glória do nosso Deus. Que Ele possa, pela graça, atuar fé viva na tua, no teu e no meu coração. Tu me anunciaste caminhos da vida e me preencherás com alegria diante da tua face. Isso eu desejo para mim, isso eu desejo a você. Isso Deus nos conceda a nós todos. Ele nos mostrou o caminho da vida. E se eu puder voltar rapidamente à palavra de introdução, ó, quão bom e amável é que os irmãos vivam em união. Eu digo isso aqui sem querer algo de alguém, mas tal unanimidade como nós tivemos nessas reuniões pela graça de Deus, nós já não tivemos em todos esses anos, não está certo isso? Foi de fato um amor fraternal íntimo atuado por Deus. E nós sentimos de que forma as orações chegaram ao trono de Deus. Agora, aqui é feita uma comparação estranha no segundo versículo. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Nós sabemos, Arão foi o primeiro sacerdote que foi consagrado, que foi ungido com óleo. E se nós ungimos as pessoas com óleo, então um pouquinho de óleo na testa e basta. Mas Deus queria que os seus sacerdotes fossem ungidos de tal forma poderosa, com uma santa unção, que fosse até as bordas mais profundas das vestes, que o ser humano inteiro estivesse debaixo da unção de Deus. E isto é, para mim, uma indicação poderosa da história da salvação que nós encontramos aqui. Não só um pouquinho de óleo sobre a testa, mas uma unção divina que toma o ser humano inteiro, uma unção que vem sobre nós dos pés, da cabeça aos pés. Você sabe, Arão, que foi ungido como sacerdote, e eu digo, já disse há pouco e nos últimos dias, as coisas do Antigo Testamento tiveram a sua indicação e o seu significado para o Novo Testamento. Em Apocalipse 1, nós lemos: tu nos compraste para Deus e nos tornaste reis e sacerdotes. Nós somos um povo de sacerdotes e nós somos reis com o nosso Deus. Nós devemos fazer o ofício de sacerdócio, mas os sacerdotes foram ungidos com o santo óleo de unção que se via exteriormente. No Antigo Testamento, todo culto a Deus podia ser visto exteriormente com todos os seus sacrifícios e assim por diante. Assim também foi com a unção. No Novo Testamento, nós devemos receber a unção do Espírito Santo, que pode vir sobre todos nós totalmente. Nós não precisamos esperar até Pentecostes. Nós podemos vivenciar hoje pela graça. E então está no versículo 3, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Nós sabemos, nós que estivemos lá, mais ou menos a distância da Galileia Superior, onde está a montanha de Hermon, no fim das alturas de Golã, e então as montanhas de Sião, a montanha Moriá, do outro lado de Jerusalém. Mas essa é a única montanha que lá está coberta de neve, e que então, através do raiar do sol, simplesmente se espalha, e a neblina então desce sobre tudo. Deus tem caminhos e meios para dizer em exemplos aquilo o que Ele nos quer participar. Dessa montanha Hermon, tudo pode se espalhar sobre toda a terra até o monte Sião. Até lá cai o orvalho que saiu do efeito do Hermon. Oh, se Deus pode abençoar no lugar, então não fica somente lá. Então isso se espalha. Então fica revelado em todos os lugares que Deus fez algo poderoso e algo forte. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia! Seja ao nosso Deus. Ele possa fazer algo que sobe e se espalha, e que ainda muitas pessoas possam entrar nessa glória de Deus. Ele nos abençoe a todos nós da riqueza da sua graça. Amém. Vamos nos levantar e orar. Nós queremos cantar assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho. Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por tua santa e preciosa palavra. De fato, Senhor, que a tua glória possas revelar sobre todos, ó Senhor. Senhor, assim como nós ouvimos, como a neblina se espalha a partir do Monte Hermon até o Monte Sião, assim, Senhor, a tua glória, o teu Espírito Santo possa vir sobre todos, ó Senhor, sobre grandes e pequenos, sobre jovens e idosos, ó Senhor, todos nós necessitamos, Senhor, que nós recebamos algo, não de pessoas, mas de ti, ó Senhor. Aleluia! Nós te adoramos, nós glorificamos a tua graça que nos foi participada nos teus. Glória e honra, louvor e adoração ao teu nome. Nós te agradecemos por tua poderosa palavra, que possa permanecer em nós, Senhor, que possamos pensar sobre ela, ó Senhor, que possamos refletir sobre ela, Senhor, que possamos ficar ligados com ela, no amor divino. É minha oração, aleluia, no nome de Jesus. Amém.